Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e quero convidar você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Na entrevista da semana, eu converso com Fausto Panicaki sobre seu mais recente romance, A Ilha e o Espelho.
Entrevista.
Com questões marcantes da nossa atualidade, como violência contra as mulheres, identidade cultural, xenofobia, meio ambiente e também destino dos refugiados. Tudo isso muito bem costurado, muito bem escrito, numa história inspiradora, com reflexões sobre o valor da amizade, a multiplicidade de olhares e a dignidade da vida humana. Fausto, muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você.
Fausto, como foi trabalhar todos esses temas em A Ilha e o Espelho?
Esses temas foram surgindo organicamente. O meu foco inicial é sempre contar uma boa história. Né? Tem uma série de personagens vivendo na Inglaterra. O personagem principal, que é o narrador, é um advogado brasileiro que está lá. E ele vai se integrar a um grupo de amigos, capitaneado por um fotógrafo, que foi um italiano, que foi correspondente de guerra. E vai conhecer pessoas de diversas nacionalidades. Vai surgir aí uma grande amizade, vão surgir também amores, um triângulo amoroso nesse grupo. E esses temas todos a que você se referiu, eles vão surgindo ao longo da história. O personagem do Telby, que é o personagem narrador, vai se deparar com uma infinidade de situações que o vai levar a refletir sobre isso. Bom, como que isso surge no livro? Muitas dessas coisas da minha própria vida, da minha própria atuação. Né? Por exemplo, violência contra as mulheres é um tema no qual eu trabalho diariamente, como na minha outra atividade, como promotor de justiça. Xenofobia, racismo, infelizmente, também são problemas muito presentes na nossa realidade. Eu presenciei alguns casos quando morando na Inglaterra e transpus alguns desses casos de uma forma, claro, ficcionalizada para o livro. E aí também questões ambientais faz parte do meu dia a dia no trabalho, foi meu doutorado nessa área em Portugal.
E a sua literatura, você acredita que ela tem que trabalhar a reflexão de vários temas, né?
Eu gosto de fazer isso, embora, para ser muito franco, eu não estabeleça uma lista de temas, digamos assim, quando eu vou começar a escrever uma obra de ficção. Né? Eu não sento e faço ali essa lista, vou abordar isso e isso. Mas é curioso porque esse processo vai surgindo ao longo da própria escrita. Né? O personagem muitas vezes está enfrentando um drama individual e, de alguma forma, isso se conecta com um drama coletivo, com algum desses temas dos quais a gente está falando, e aí uma vivência pessoal ali vai levar a reflexões maiores.
Aparentemente, o brasileiro se acha distante da realidade dos refugiados, mas nós temos um paralelo aqui no Brasil, apesar de que imperfeito, que são os migrantes, as pessoas Sim. que deixam o local que nasceram em busca de outras oportunidades e acabam morando na rua. Por que levantar esse tema?
O livro ele é todo trabalhado, e até o título tem relação com isso, e o design da capa também, um chamado, digamos assim, um humilde chamado para olhar para o outro. A empatia é algo que, embora seja uma palavra que tenha se tornado lugar comum, aqui ela é explorada de uma forma profunda, penso eu, que é justamente o próprio personagem narrador vivencia isso. Ele começa a narrativa vivendo uma vida muito descompromissada, uma vida muito boa, que parece muito distante de qualquer tipo de problema, né? Estando em outro país. E pouco a pouco a realidade vai se impondo. No nosso caso é a mesma coisa. Aí a questão é que muitos de nós optam, infelizmente, por fechar os olhos a essas realidades que estão ao lado, né? Às vezes está ali ao lado do vidro do carro, está no farol. O livro também trabalha esse conceito, né? A ilha, o espelho, o eu e o outro, o quanto o outro é um reflexo de nós mesmos, o quanto nós podemos nos enxergar, se estivermos abertos a isso, no outro, e o quanto o que fazemos ao outro reflete o que nós somos. Né? E aí eu falo não só individualmente, a responsabilidade individual, como também a responsabilidade coletiva, enquanto sociedade, de forma que estamos tratando os menos favorecidos, os excluídos, e aí entra toda uma gama de personagens que são agrupados ao longo da narrativa, chamados de desvalidos no livro, que são todas essas pessoas que sofrem pelas mais variadas razões e estão ali à mercê, sem recursos, muitas vezes, sequer para perceber aquilo que está acontecendo à sua volta, ou com recursos para perceber, mas sem recursos para ter uma vida digna.
Bom você citar os desvalidos, que era aqui o gancho para a minha próxima pergunta, porque eu ainda não concluí o livro ainda, estou lendo ele. Eu comecei a ler o livro, mas eu percebi que eu tinha que ler devagar. Não é um daqueles livros que você lê rápido demais, porque senão você perde todas as camadas que o livro tem. A história é muito, como eu disse no início, muito bem construída, então ele merece uma leitura consistente, uma leitura devagar, e eu não concluí ainda, mas eu já percebi algumas coisas. Que você faz um trabalho sobre a relação das pessoas favorecidas com a relação desses desvalidos. É uma forma de despertar alguma chama nas pessoas, na reflexão das suas próprias vidas?
É exatamente isso. E isso é feito de uma forma, pelo menos eu trabalhei bastante para que fosse assim, sutil, não no sentido de ser, de o livro ter algo de panfletário ou de um manifesto de cunho político, ou o que quer que seja assim, mas a partir da experiência do próprio personagem. O personagem, narrador, tem esse despertar. Ele, ao longo do livro, ele vai se apercebendo de quanta coisa o circunda, de como a sua vida é boa, mas ela é boa, inclusive, porque depende de outras pessoas, ou seja, quantas pessoas são necessárias para que tenhamos esse padrão de vida, esse padrão de consumo. E muitas vezes essas pessoas, né, que é uma reflexão que eu faço lá no livro, né, que nos servem, ou as quais servimos, conforme tenhamos nascido aqui ou ali, e ele vai despertando para isso e vendo que essas pessoas muitas vezes são invisíveis, invisíveis para todos, invisíveis para aqueles que se beneficiam do trabalho delas, invisível para o Estado como um todo, para a sociedade, ou seja, mas são pessoas essenciais para o funcionamento deste mundo aparentemente perfeito em que uma pequena camada da população vive, né? Não reconhecendo a importância de todas essas outras pessoas. O livro todo vai trabalhar com isso, com o despertar para olhar para a situação do outro.
Fala um pouco mais do título do livro, a importância desse espelho, dessa ilha, desse contato com o próximo.
A Ilha Espelho é um título de múltiplos significados, né? É uma metáfora, até porque junta palavras que normalmente são distantes no nosso imaginário, né? A ilha é um lugar idílico, né? E um espelho, muitas vezes, um objeto doméstico, mas dentro dessa multiplicidade, esse título trabalha com a questão do espelhamento, e aí está o olhar para o outro, enxergar o outro, como eu mencionei, o quanto o outro nos reflete, o quanto conseguimos nos conhecer melhor através de outras pessoas, e também o quanto o mundo é variado em termos de multiplicidade de olhares. E a ilha sempre remete, embora tenha esse caráter idílico, e ele é explorado um pouco no livro, ele também reflete o isolamento do eu, né? Algumas batalhas na vida nós enfrentamos sozinhos. Ainda que estejamos acompanhados, algumas grandes decisões, algumas grandes angústias, é apenas o eu ali que vai na sua solidão, nas suas reflexões, poder enfrentar. Então, essa relação da ilha com o espelho, ou seja, do eu com o outro, é que vai ser o fio condutor da história, seja no plano individual, daquilo que acontece aos personagens, como eu mencionei, as aventuras pela Europa, viagens de moto, amores, traições, brigas, diversão, tristezas do plano individual, seja esse no plano coletivo desses temas mais abrangentes, como refugiados, xenofobia, violência contra mulheres, e é por aí vai.
E isso já começa bem no início, né? O personagem no início quer ficar sozinho e ele é levado a se relacionar de alguma forma. E é um livro de relacionamentos, é um livro de amizade, é isso?
Sim, sim, sim. É tanto que eu dedico o livro aos amigos, é a minha forma de reconhecer o valor da amizade na minha própria vida pessoal, e aí o escritor vai transpondo isso para a ficção. É um livro que fala muito de amizade, do quanto essas pessoas que passam por nossas vidas, às vezes uma caminhada de anos ou décadas em conjunto, às vezes por um curto espaço de tempo, mas de que forma essas pessoas impactam a nossa vida. Como nós todos temos a vida modificada por aqueles que nos circundam, e o papel da amizade é relevantíssimo. Eu reconheço isso porque, felizmente, tive muitos amigos e tenho ainda a vida toda grandes amigos, bons amigos, pessoas fantásticas que iluminaram o meu caminho, que participam da vida comigo. Então, esse livro também é uma forma de um elogio à amizade.
Você começou a escrever esse livro em 2012, você já falou isso em outras ocasiões, 10 anos atrás, e de lá para cá você concluiu o seu doutorado, lançou um livro de contos e poemas, Naufrágios, lançou O Silêncio dos Livros, um livro que te deu destaque, que vendeu muito bem, que chamou atenção, e em tudo isso você ganhou destaque como autor. E agora você publicou A Ilha e o Espelho. Você mexeu muito nesse livro ao longo desse tempo. Por que que ele não foi o primeiro a ser publicado? E como é que você vê a evolução da sua escrita de 2012 para cá?
Questões interessantíssimas, né, para a gente falar sobre o processo criativo. A escrita dele foi interrompida, como você mencionou, por conta de obrigações com o doutorado, que eu tinha prazo, mas ocorreu que, em fazendo esse doutorado em Portugal, me surgiu a ideia de um outro livro e foi uma coisa arrebatadora. O Silêncio dos Livros surgiu lá em Portugal, a ideia dele, aquele mundo distópico de livros proibidos, de uma menina que tem apenas um único livro deixado pela avó, e eu comecei a escrever aquela história e não consegui parar. Eu acredito que cada obra tem o seu tempo de amadurecimento, e este livro, talvez até pela sensibilidade dos temas que ele trabalha, ele precisava desse tempo de amadurecimento. Então foi muito positivo que tenha acontecido isso, eu não achei ruim, né, deixá-lo um pouco de lado, me dedicar a outras coisas, desenvolver a minha escrita de uma outra forma, com outras histórias, com contos, com aquele outro romance, e depois retornar aí. Então, existiu essa questão do imponderável, né? Algo que surgiu no meio do caminho e fez mudar os meus planos iniciais, que era começar e terminar esse livro. Por outro lado, em relação à questão de trabalhar o livro, esse livro foi extremamente retrabalhado. Trechos inteiros que foram reescritos dezenas de vezes, tem capítulos dispensados, capítulos reescritos desde o início. Por quê? Mania de perfeccionismo? É porque é prazeroso, é árduo, às vezes é doloroso retrabalhar o texto, mas também é prazeroso para chegar naquele ponto em que eu não tenho mais o que pôr nem o que tirar, aquele em que eu encontro ali as palavras exatas, né? Algo que o Hemingway dizia, né? Porque já foi questionado em entrevista, porque ele escreveu tantas vezes, né? Famoso, ele reescreveu acho que 37 vezes o final de Adeus às Armas, não sei quantas vezes o início de outros romances, e perguntado por que, falava, até achar a palavra exata, até achar a palavra certa. E eu tenho esse veio de buscar um resultado estético, né? Além do enredo, né, da história, se você vira voltas, aquilo que arrasta o personagem pelo aspecto emocional, né, além dos temas dessa camada mais profunda que é trabalhada, dos grandes temas sociais, digamos assim, que aparecem na obra, eu tenho também essa vontade de que haja uma perfeita interpretação entre forma e conteúdo, que a forma expresse exatamente aquilo que eu quero dizer. Porque muitas vezes um texto está ali a contento, mas não, por uma questão de palavras mal escolhidas, não representa exatamente o que eu quero dizer. Se o leitor vai interpretar da mesma forma, aí já foge ao meu domínio. Cada leitor vai ter a sua leitura, mas eu tenho essa questão. Então, esse livro foi reescrito muitas vezes, foi iniciado em 2012, foi interrompido, e depois eu só fui retomado em 2019, aí foi um processo intenso de reescrita, de 2019 a 2012, até que ele fosse publicado.
A gente sabe que quando a gente está trabalhando o lançamento de um livro, a gente já está pensando lá na frente, no próximo. Tem coisa escondida na gaveta?
Tem. Estou trabalhando outro livro, já até relativamente avançado. É um livro esse, diferente dos anteriores, que se passa inteiramente no Brasil, que eu posso adiantar isso, né? Esse é A Ilha e o Espelho, se passa em boa parte na Inglaterra e em outros lugares, e O Silêncio dos Livros se passa metade no Brasil, metade em Portugal. O próximo livro está a caminho, ele é inteiramente no Brasil, uma viagem pelo interior do Brasil, com uma grande reflexão sobre a realidade brasileira e sobre a história do nosso país também. Estou trabalhando nesse livro aí. O tempo é escasso, mas aí é preciso ter disciplina para conseguir concluir.
Fausto, muito obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. E como eu sempre encerro, deixo o convite para você voltar a participar. Quando você tiver mais novidades sobre esse novo livro, volte aqui, vamos conversar mais.
Perfeito, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Também estou inteiramente à disposição. Espero que nos vejamos em breve aí, falando de outras obras.
A Ilha e o Espelho, de Fausto Panicaki, pode ser encontrado nas versões impressa e digital nos portais e livrarias, a partir de R$ 40. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Geir Campos.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você Geir Campos, poeta capixaba que viveu de 1924 a 1999. Na
Natural de São José do Calçado, Espírito Santo, Geyr Campos estreou na poesia em 1950 com o livro Rosa dos Romos. Dele, selecionei para você o poema A Árvore. Ó árvore, quantos séculos levaste a aprender a lição que hoje me dizes? O equilíbrio das flores às raízes, sugerindo harmonia onde há contraste. Como consegues evitar que uma haste e outra se batam, pondo cicatrizes inúteis sobre os membros infelizes? Quando as folhas e os frutos comungaste? Quantos séculos, árvore, de estudos e experiências que o vigor consomem entre vigílias e cismares mudos? Demoraste, aprendendo o teu exemplo, no sossego da selva armada em templo. Dize, e não há esperança para o homem? Também do livro A Rosa dos Romos, você ouve Acalanto. Exaustos de fotografar a vida em seus 60 aspectos por minuto, adormecem os olhos no aconchego de crepúsculo antigo e sempre novo. As imagens do dia, prisioneiras entre as dobras das pálpebras, discutem argumentos possíveis para um sonho. Geyr Campos foi também tradutor, editor, jornalista, ensaísta e professor. Em 1952, lançou a obra poética Arquipélago. No ano seguinte, Coroa de Sonetos. Em 53, Da Profissão do Poeta. Em 57, foi a vez de Canto Claro e Poemas Anteriores. Em 1959, publicou Operário do Canto, de onde extraiu os versos de Inventário. Esta epiderme há muitos anos me cobre. Guarda algumas cicatrizes, outras não lembra mais. E até mistura os caminhos da infância a outros de agora. As unhas não direi que são as mesmas com que o seio nutriz terei vincado. São mais duras, mais feias e mais sujas, pois nem sempre de amor e entrega foi o chão em que plantei, colhi nem sempre. Se os dentes não gastei, gastei meus olhos entrevendo paisagens, vendo coisas, cegando-me ante sésamos de sombra. A alma apanhou demais e vai pejada, mas vão leves as mãos cheias de nada. Em 1959, publicou Cantigas de Acordar Mulher. Em 1970, veio a lume Metanáutica. Em 77, Canto de Peixe e Outros Cantos. Em 81, Tarefa. E em 2003, Antologia Poética, organizada por Israel Pedrosa. Geyr Campos dedicou-se ainda ao teatro e à literatura infantil. Ouça agora Resíduo, que retrata um eu lírico apático, cansado da lida. Tanta cal, tanta cinza, tanto incenso, e o voo impraticável, e o pesado projeto de cruzar o rio a nado, e o caminhar feito um esforço imenso. Raro sujeito mostra-se propenso a alar as rédeas do seu próprio fado. Objeto, o mais geral aceita aliado, toda cal, toda cinza, todo incenso. Contra a revolta, a palha da rotina. Aquele gesto ou grito que termina trocando uma bandeira por um lenço. E então seguir é ir carregando a estrada nos ombros. E com ela carregada, vai a cal, vai a cinza, vai o incenso. Sobre a temática, Douglas Germano gravou Cansaço.
Cansei de ver o melhor perder, de ver o fraco morrer, de fingir liberdade, de ver tanta ironia, invertendo a verdade, e a verdade trancada com quem deveria soltar. Cansei, mas quem não vai se cansar, vendo tudo terminar, sem nem ter começado, sem nem ter resistido, sem sequer um passado, e o futuro guardado, com quem quer nos guiar. Tanta solidão, tanta servidão, e a gente cada dia mais feliz. Tanta ingratidão, tanta incompreensão, e a gente mais perto do que nunca quis.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Na semana que vem, teremos um programa especial dedicado ao bicentenário da independência do Brasil. Até lá! Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.